Queridos, nós, pelas decorações nas casas, nas praças, nas ruas, nas lojas, na igreja, pelos enfeites de Natal que estão espalhados por todos os lugares, né, a gente já pode perceber, nós conseguimos então imaginar que o final de ano está chegando. Mais um final de ano se aproxima. E certamente, não sei se vocês têm o mesmo sentimento do que eu, mas eu estou dando graças a Deus que esse ano está acabando. E a gente tem a expectativa que ele passe logo para que o próximo ano seja melhor do que este ano tem sido até então, né? E quando a gente chega neste período do ano, principalmente a partir do domingo de hoje, que é o último domingo de novembro, e até os próximos domingos antes do Natal, no calendário da igreja nós chamamos esse período de Advento. Eu não sei se você já ouviu falar sobre esta palavra, mas esse é um período chamado Advento. E o que isso significa? O Advento é um tempo de preparação para a celebração do Natal. Geralmente no primeiro domingo de Advento, é que normalmente, na tradição de antigamente, hoje as pessoas já não levam tanto isso em conta, mas é que se montava a árvore de Natal, já nos preparando para esta contagem de 4 domingos até o Natal. Se vocês perceberem aqui em nossa mesa, aqui na frente, nós temos a coroa de Advento. E essa coroa de Advento, ela possui 4 velas. E em cada domingo de Advento, nós acendemos 1 vela. Hoje está acendida a primeira. Até então, nosso último domingo de Advento, nós teremos as 4 velas acesas. E o Advento, então, como eu disse, é esse tempo de celebração, de preparação para a celebração do Natal. E a ideia é lembrar, então, o período em que o povo de Deus aguardou com grande expectativa pelo cumprimento de uma importante promessa que Deus nos deu. E que promessa era essa? De que um dia Ele enviaria a este mundo o Salvador. E o Salvador viria a este mundo para libertar e redimir o mundo do pecado e de todas as consequências que o pecado traz sobre este mundo e sobre as nossas vidas. Desde Gênesis 3, quando o ser humano se rebelou contra Deus e o pecado entrou no mundo, e o pecado trouxe muitas consequências terríveis para este mundo e para o ser humano, desde aquele momento Deus já havia começou a prometer e Deus já estava preparando para enviar o Salvador a este mundo, que, como eu disse, iria libertar e redimir o mundo e toda a humanidade do pecado e das suas consequências. E esta promessa de Deus, de que Ele enviaria um Salvador, esta promessa, ela se cumpre em Jesus. Por muito tempo, o povo de Deus aguardou com grande expectativa pelo Salvador, e esta promessa de Deus, de que Ele enviaria um Salvador, ela se cumpre em Jesus. Quando Jesus, Ele vem ao mundo, Ele vem justamente como Salvador, enviado por Deus, né? E João, ele procura relatar isso de uma maneira muito clara, lá quando ele escreve o seu livro, no capítulo 3, nos versículos 16 e 17, João dá o seguinte testemunho: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, ou seja, não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Ou seja, por muito tempo o povo aguardou com grande expectativa o dia em que Deus enviaria o Salvador. E esta promessa se cumpre quando Jesus vem a este mundo. E de fato, Jesus é o Salvador prometido por Deus. E tudo o que era necessário ser feito para que o mundo fosse salvo, e para que nós também fôssemos libertados e redimidos do nosso pecado e das consequências do pecado, tudo isso Jesus fez por nós, quando Ele morreu pregado numa cruz, assumindo as consequências da nossa culpa e do nosso pecado. E quando Ele ressuscitou no terceiro dia, Ele conquistou para nós uma vida nova, uma vida que não acaba com a morte, mas agora uma vida que dura para sempre. E Jesus, após concluir a sua missão, esta obra de salvação, Ele voltou para junto do Pai. Mas ao mesmo tempo Ele prometeu que um dia Ele voltaria a este mundo e reuniria todas as pessoas que creem e confiam nele e que acreditam que de fato Ele é o Salvador, para que então estas pessoas possam viver num mundo restaurado, num mundo novo, sem nenhum sinal de presença do pecado e morte, e de que as pessoas possam experimentar esta vida que dura para sempre. Hoje nós não aguardamos mais o nascimento do Salvador, porque Ele já nasceu. Hoje o período de Advento nos faz lembrar de que um dia Jesus voltará, e nós poderemos viver e experimentar uma nova realidade, um mundo restaurado, e nós poderemos também viver uma vida nova, uma vida completamente restaurada, onde nenhum sinal e nenhuma consequência do pecado mais existirá. Esta é a mensagem de esperança que nós anunciamos dia após dia e ano após ano. E nesse período de advento, então nós também agora aguardamos com grande expectativa o cumprimento da promessa de Deus. Não de que o Salvador virá para salvar o mundo, porque Ele já veio e já salvou o mundo, mas de que um dia Ele virá para reunir o seu povo, para que o seu povo possa experimentar essa nova vida, um novo mundo restaurado, redimido, totalmente curado das consequências do pecado. E queridos, essa é a maior demonstração do amor de Deus por nós. Ele nos oferece como presente, porque Ele não nos cobra nada. Você não pode comprar a salvação, você não pode merecer a salvação, você não pode conquistar a salvação através do seu esforço. Deus, Ele nos oferece como presente a salvação. Deus nos oferece como presente o que nós jamais conquistaríamos por nossa própria força ou capacidade. Ele fez tudo o que é necessário para a nossa salvação. A única coisa que Ele exige de nós é a fé, é a confiança, é a convicção que de fato Cristo é o nosso Salvador. Um teólogo suíço que eu admiro e gosto muito de ler os seus escritos, que viveu no século passado, chamado Emil Brunner, ele nos ajuda a entender melhor o que significa este presente de Deus que é a salvação em Jesus. Olha só o que ele escreve num dos seus livros, ele diz: essa é a mensagem bíblica. Não o que Deus cobra de nós, mas o que Ele quer para nós. Não o que nós devemos fazer, mas o que Ele faz e dá. A saber, a promessa de que Deus virá em Jesus ao seu povo enfermo e infiel para curá-lo. É a mensagem do Deus que salva, que cura, perdoa e resgata. Essa é a promessa propriamente dita. Deus não quer outra coisa de nós do que deixarmos Ele nos dar a vida. Não apenas a vida que acaba com a morte, mas a sua vida que não conhece a morte. Deixar com que Ele nos dê a vida não é outra coisa do que crer nele, no Deus que cura e que salva. Queridos, esse é o maior presente que nós podemos receber. E se é presente, isso significa que nós não podemos comprar, de que nós nem o merecemos, mas é uma dádiva que revela o amor gracioso de Deus por todos nós. Este é o maior presente que nós podemos receber. E é justamente inspirado nesta atitude graciosa de Deus que nos presenteia, não apenas com a salvação, mas com tantos outros presentes ao longo de toda a nossa vida, é que nós estamos então começando a trabalhar a partir de hoje, o tema nas nossas séries de mensagem, presente. E ao longo dos próximos domingos nós falaremos de alguns presentes preciosos que Deus nos oferece de graça. Em cada domingo nós falaremos de um presente que nós recebemos de Deus e que nos ajuda a viver neste mundo marcado por tantas situações sensíveis, difíceis, tantas situações que muitas vezes nos geram dor, sofrimento, que nos trazem angústia, que nos trazem aflições. Em meio a todas essas situações, Deus, Ele nos oferece vários presentes que querem nos ajudar a viver neste mundo e a enfrentar os desafios deste mundo com esperança. E é por isso mesmo que nós não poderíamos falar de uma outra temática neste primeiro culto do que o presente da esperança. Porque, queridos, todos nós somos movidos por esperança. Todos nós somos movidos por esperança. Nós acreditamos dia após dia de que daqui a pouco nós viveremos dias melhores. Não é assim que em cada virada do ano nós desejamos, olha, um feliz ano novo, que você tenha muita paz, muita saúde, muita alegria, que você tenha prosperidade. Ou seja, nós sempre esperamos que o ano que está vindo seja melhor do que o ano que nós estamos vivendo, né? Eu creio que em 2019 todos nós tínhamos uma grande esperança que o ano de 2020 seria melhor do que o ano de 2019. E talvez ao longo do ano a gente até falou, puxa, que saudade do ano de 2019, né? Ele foi bom. Mas ao mesmo tempo a gente pode chegar ao final de 2020 com esperança de que o ano de 2021 pode, certamente eu creio, e tenho orado por isso, que o ano de 2021 será melhor do que este ano que nós estamos vivendo. Porque nós somos movidos por esperança, e Deus, Ele nos oferece uma esperança que nos ajuda a viver neste mundo marcado por tantas situações difíceis, de dor, de sofrimento, de pandemias, de crises econômicas. Deus nos oferece esperança, uma esperança que quer nos animar, uma esperança que quer nos sustentar, uma esperança que nos permite seguir adiante em meio aos desafios e dificuldades deste mundo. Queridos, Deus, Ele está empenhado, né, em curar este mundo, em restaurar este mundo e toda a criação das situações que nós vivemos e experimentamos. Deus nos promete um futuro glorioso onde tudo será novo e voltará a ser perfeito como era no início. E essa é a esperança que nos move. Mesmo quando a gente tem um ano difícil, a gente pode olhar para frente na certeza de que Deus tem reservado para cada um de nós um futuro glorioso. De que tudo que nós estamos vivendo e experimentando neste mundo é passageiro, é transitório, e um dia tudo será feito novo. E essa esperança nós podemos ter porque, como eu disse, Jesus veio e Ele morreu para nos dar salvação, perdão, e nos prometer uma vida nova e uma criação totalmente restaurada, onde todas as consequências do pecado serão eliminadas. E nós podemos viver nesta esperança, porque na verdade, todos nós esperamos por dias melhores, não é assim? Se nós olharmos para os poetas, as literaturas, se nós olharmos para as pessoas que escrevem livros, se nós olharmos inclusive para as previsões que as pessoas fazem para os próximos anos, em todas elas nós vamos perceber um anseio, um desejo do coração humano por dias melhores. Aliás, existe até uma banda mineira chamada Jota Quest, que compôs uma música onde se fala justamente de dias melhores. E para quem não conhece, eu vou trazer um pouquinho da letra desta música. Eu quase pensei em um grupo de louvor tocá-la, né? Essa é uma música muito usada principalmente em palestras motivacionais. E a letra e o nome da música justamente diz dias melhores, e diz assim: vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores, melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Vivemos esperando um dia em que seremos para sempre. Vivemos esperando dias melhores para sempre. Não conhecem essa música, né? Então, se você não conhece, eu convido, vai lá no YouTube, quando chegar em casa, digita, certamente você vai gostar. E eu não tenho dúvida de que a letra desta música expressa aquilo que é o desejo de cada um de nós. Alguém concorda comigo? Vocês também esperam dias melhores, conforme esta canção diz? Você que nos assiste, certamente você também aguarda e espera por dias melhores, conforme a letra desta canção. Porque esta canção, ela expressa o desejo da grande maioria das pessoas. Na verdade, esta canção, ela não apenas revela um anseio do coração humano, mas esta canção, ela também é um tanto quanto nostálgica, e ela revela uma saudade presente em nosso coração. Porque nós não apenas ansiamos dias melhores, mas nós também temos saudades de um mundo que já foi perfeito. Porque quando nós estamos olhando para a Bíblia relata que no início de todas as coisas, quando Deus criou este mundo e quando Deus colocou o ser humano para cuidar e administrar deste mundo, diz a Bíblia de que tudo no início era perfeito. Deus mesmo declara sobre a sua criação, após tê-la concluído, de que quando Ele terminou de criar todas as coisas, tudo era muito bom. O mundo de Deus era perfeito e o ser humano vivia num lugar perfeito. E os seus relacionamentos eram perfeitos. Tudo era bom e perfeito. Porque o desejo de Deus, quando nos criou, era para que todos nós pudéssemos viver num paraíso. E este mundo era o paraíso criado por Deus. E isso era o projeto de Deus para a nossa vida. Mas, como a gente já falou tantas vezes em outras pregações, o pecado bagunçou tudo. E agora nós não vivemos mais num paraíso. Nós não vivemos mais num mundo perfeito. Nós não somos mais perfeitos. E isso fica muito evidente nos nossos relacionamentos, que também não são perfeitos. Nós vivemos num mundo marcado pelo pecado e pelas consequências do pecado. E por isso nós temos saudades de um paraíso, que de alguma maneira está dentro do nosso coração, porque nós fomos criados para ele. Mas nós não estamos mais neste paraíso. E o que nos resta agora é desejar por dias melhores. É desejar de que um dia este mundo possa ser de novo o paraíso que Deus havia criado no início. E de que nós possamos experimentar a vida perfeita que Deus havia criado para o ser humano lá no início. Porque este é o propósito para todos nós. O mundo e nós podemos ter mudado em razão do pecado, mas o desejo e o projeto de Deus para nós não mudou. Por isso, olha só a promessa que nós encontramos na Bíblia. Diz a seguinte: porque eu é que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Eu tenho planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança em um futuro. Queridos, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Por quê? Porque esse é o desejo de Deus para todos nós. Esse é o projeto que Deus tem para a nossa vida. Este é o projeto que Deus tem para este mundo. Esse é o projeto que Deus tem para toda a humanidade. E o nosso papel aqui neste mundo, enquanto cristãos, pessoas que conheceram esta mensagem, pessoas que já se conscientizaram daquilo que é o desejo de Deus para a nossa vida, o nosso papel neste mundo é sermos portadores desta mensagem de esperança. De que sim, dias melhores serão possíveis. E sim, dias melhores virão. Não porque nós vamos conseguir, através de nós mesmos, criar um mundo melhor. Mas porque Deus está curando, restaurando este mundo e a humanidade. O desejo expresso na música do Jota Quest encontra em Deus a promessa de que, de fato, dias melhores virão. E queridos, dias melhores virão não apenas porque esta pandemia vai passar. Claro que ela vai passar. Eu oro por isso, e vocês oram por isso, todos nós oramos por isso. Nós não aguentamos mais, né, ficar tão distantes em meio a tantas limitações. Nós queremos sim que esta pandemia passe. Dias melhores virão não apenas porque a economia vai melhorar, não apenas porque guerra deixarão de existir ou porque outros problemas existirão. Porque afinal de contas, pandemias, apesar de que essa passe, certamente existirão outras. Crises econômicas provavelmente virão outras. Guerras, esperamos que não, mas é possível que aconteça outras. O mundo já passou por tantas situações. E queridos, a esperança cristã é de que esses dias melhores virão, não porque o ser humano simplesmente vai conseguir criar um mundo melhor, mas porque, como eu tenho dito, a esperança cristã é de que a salvação e os dias melhores, eles virão porque Jesus é quem vai trazê-los, e é Jesus que nos oferece. E a esperança cristã nos aponta então para este novo mundo e esta nova humanidade que são restaurados pela ação de Deus através daquilo que Jesus fez por nós. Onde nós viveremos e experimentaremos dias melhores de verdade porque Deus por meio de Jesus estará fazendo nova todas as coisas. E é interessante, nós temos, eu já falei disso, nós temos um grupo que se reúne, né, na plataforma online todas as quartas-feiras. E nós fizemos um estudo de 12 semanas chamado A Grande Jornada, que procura fazer um estudo de toda a história da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse. E nós concluímos esse estudo na última quarta-feira. E nós vimos nesse estudo de que a Bíblia, ela começa contando uma história que fala do paraíso, que Deus criou este mundo como um paraíso para que o ser humano pudesse viver neste paraíso. Então a Bíblia começa falando de um mundo perfeito. Lá em Gênesis 1:31 diz: e Deus viu tudo o que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Lembra que eu já disse isso na nossa pregação? E é interessante que quando a gente olha para o livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, nos últimos capítulos de Apocalipse, Apocalipse fala de novo de um mundo que é considerado um paraíso, de um mundo restaurado. Olha só o que está lá escrito em Apocalipse 21. Ele diz: então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. Agora o tabernáculo, a casa de Deus, está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. E ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. A Bíblia começa falando de um mundo perfeito, e ela termina falando de um mundo perfeito, que está sendo restaurado por Deus através de Jesus. E esta, queridos, é a esperança que nos sustenta em meio aos desafios deste mundo. Esta é a esperança que nos mantém. Esta é a esperança que inclusive nos ajuda a encarar a própria realidade da morte, quando Jesus diz: eu sou a ressurreição, a vida, aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá, porque Jesus nos promete esta vida que dura para sempre, a vida eterna, porque Ele morreu, mas Ele ressuscitou, e com isso nós temos a esperança de que mesmo nós possamos, que possamos passar pela situação da morte, nós também ressuscitaremos para uma vida nova. Esta é a esperança que nos sustenta, esta é a esperança que nos mantém, esta é a esperança que nós, enquanto cristãos, precisamos compartilhar ao mundo. Um mundo que clama, um mundo que anseia, um mundo que sonha com dias melhores. Queridos, como fala uma canção muito conhecida de todos nós, uma canção cristã, Porque Ele Vive, alguém já ouviu essa canção? Esta música diz: porque Ele vive, ou seja, porque Jesus vive, posso crer no amanhã. Essa é a esperança cristã: porque Ele vive, porque Jesus morreu e ressuscitou, eu posso crer no amanhã. Esta é a esperança na qual nós precisamos nos apegar. É interessante que quando nós estamos procurando estudar a expressão esperança na Bíblia, a palavra esperança na Bíblia significa literalmente a expectativa por alguma coisa boa que Deus fará. A esperança da qual a Bíblia fala não é uma esperança daquilo que nós, enquanto seres humanos, podemos fazer, mas a esperança, de acordo com a Bíblia, é a expectativa de uma coisa boa que Deus fará. Essa é a nossa esperança. A nossa esperança, ela está em Deus, em Jesus. E queridos, essa canção que diz: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, aponta para a esperança que nos sustenta em meio aos desafios deste mundo. Olha só que outra passagem interessante, onde Paulo procura também descrever que esperança é essa. Lá no livro de Romanos, no capítulo 8, dos versículos 18 a seguinte, o apóstolo Paulo escreve o seguinte: considero que os sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. O que Paulo está dizendo? Olha, gente, nós passamos sim por situações muito difíceis neste mundo. E se você acha que essas provações que nós passamos no mundo, elas são terríveis, elas são extremamente impactantes na sua vida, Paulo está dizendo: pois saiba que tudo que você está passando neste mundo, eles não chegam nem perto daquilo que Deus está preparando para todos nós. E queridos, se as provações desse mundo são duras e difíceis, imagine o que não será o dia em que Deus fizer nova todas as coisas. Porque existem situações que nós passamos neste mundo que têm o poder de nos machucar profundamente, que muitas vezes nos tiram inclusive a alegria de viver, nos tiram toda a alegria e a paz do coração, nos ferem de uma maneira terrível, e Paulo diz: saiba que isso não chega nem perto da coisa maravilhosa e grandiosa que Deus está preparando para todos aqueles que nele confiam. Paulo diz: eu considero que os sofrimentos atuais, eles não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada, porque a natureza criada aguarda, ou seja, espera a esperança de toda a criação, com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois até mesmo a criação foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme, ela sofre até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, nós também gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, pois nesta esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos-las pacientemente. Olha quantas vezes Paulo fala de esperança, né? E todas as vezes Paulo está falando dessa esperança, nessa redenção, nessa cura, nessa renovação que Deus está fazendo em Cristo Jesus. Queridos, qual é de fato a esperança que nos mantém? A esperança que nos mantém, ela deve estar centrada em Cristo. Esta é a esperança que deve nos mover a cada dia, em cada momento. E qual é a nossa esperança em Cristo? Como diz Paulo, que os nossos sofrimentos atuais não serão comparados com o futuro glorioso que espera. A esperança que está em Cristo é uma esperança que espera por uma criação inteiramente restaurada, por um mundo que novamente poderá ser chamado de paraíso. A esperança que está em Cristo é a esperança de que um dia nós também experimentaremos a redenção do nosso corpo. O que isso significa? Que nós experimentaremos a superação de todos os sinais da morte e do pecado que estão presentes em nosso corpo e que nos trazem tanta dor e sofrimento. Queridos irmãos, eu quero chegar ao final desta mensagem dizendo o seguinte: Paulo termina dizendo que foi para esta esperança que nós fomos salvos. A promessa, né, a esperança de que um futuro glorioso está reservado para nós. Porque Cristo veio ao mundo como nosso Salvador, porque Ele morreu pelos nossos pecados, mas porque Ele ressuscitou, porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. E mesmo que em alguns momentos, as situações e as circunstâncias deste mundo não permitam com que os nossos olhos, né, vejam sinais deste novo mundo, ainda que nossos olhos tenham dificuldades de enxergar neste mundo marcado por tantas situações difíceis, uma expectativa de dias melhores, eu quero dizer para vocês, queridos, a promessa de Deus, ela não falha. Como diz Paulo, né, esperança que se vê, se nós já pudéssemos estar vendo, isso não é esperança, isso já seria realidade. Mas se nós vivemos a partir de uma esperança, nós devemos aguardá-lo com paciência. Mesmo que os nossos olhos não consigam ainda contemplar essa nova criação, nós precisamos aguardar com paciência, na convicção de que as promessas de Deus não falham. Esperança que se vê não é esperança, mas se esperamos o que não vemos, nós aguardamos com paciência. Queridos, e a nossa esperança e a nossa confiança, elas são renovadas dia após dia, quando nós também nos colocamos diante da palavra de Deus. Porque quando nós estamos lendo e estudando a palavra de Deus, nós vamos vendo quantas promessas Deus já fez e quantas promessas Deus já cumpriu. E porque Deus, Ele cumpre todas as suas promessas, nós podemos também acreditar e confiar de que Ele vai cumprir essa também. De que sim, dias melhores virão. E se muitas vezes a sua esperança, ela tem vacilado, se a sua fé, ela tem se enfraquecido em razão das situações deste mundo, eu quero te convidar, volta os teus olhos para a palavra de Deus. Busca, por meio da leitura e da reflexão na palavra de Deus, renovar as suas esperanças e fortalecer a sua fé, para que possamos aguardar com expectativa, com grande expectativa, mas também com esperança de que sim, dias melhores virão. E também através da oração e da comunhão que nós podemos desfrutar com outros irmãos, nós já podemos experimentar aqui e agora pequenos sinais deste novo mundo que virá. Por isso que também é tão importante pertencer a uma família da fé, pertencer a uma igreja, não apenas como denominação, mas estar juntos, reunidos com outros irmãos e irmãs que aguardam pelas mesmas coisas do que nós, que vivem pela mesma esperança que nós vivemos. Porque quando nós vivemos uma família de fé, e a nossa esperança, ela está vacilando, nós temos também a possibilidade de ter a nossa esperança renovada pela vida do irmão, que muitas vezes nos carrega em oração, que nos traz uma palavra de ânimo, de incentivo, que diz, vamos lá, nós estamos juntos, nós estamos caminhando na mesma direção. É interessante, aqui o grupo do EC já fez algumas trilhas, né? Algumas pessoas tiveram oportunidades, algumas são tranquilas, outras foram desesperadoras, né? Bem desafiadoras. E uma das razões que faz com que a gente consiga superar o cansaço, a perna dolorida, né? A falta de ar, a cãibra que já vai dando, o coração que já está lá batendo mais do que nunca na vida, o que nos faz seguir adiante é muitas vezes aquele, vamos lá, é a última subida, vamos lá, estamos chegando, vamos lá, é depois daquela curva, mesmo que muitas vezes não é depois da curva, né? Mas é o ânimo, é o fato de nós estarmos caminhando em grupo que faz com que a gente, mesmo apesar do cansaço, da dificuldade, a gente siga adiante e vá até o final. Isso é ter uma família de fé. É quando os nossos pés vacilam, quando as nossas pernas estão cansadas diante das dificuldades deste mundo, nós encontramos pessoas que se colocam ao nosso lado e diz: você não está sozinho, pode contar comigo, nós vamos juntos, porque nós vamos chegar lá. Nós vamos todos juntos chegar lá. E queridos, o meu desejo e a minha oração é que de fato a gente possa se carregar mutuamente, ter a palavra de Deus que nos fortalece, mas ter a companhia uns dos outros nessa caminhada, para que juntos, um dia, nós possamos experimentar essa nova criação que Deus tem reservado para nós. Queridos, que Deus esteja semeando em nossos corações, neste tempo de advento, o presente da esperança, que é um presente que também vem de Deus, e que o presente da esperança nos anime a seguir adiante, mesmo em meio aos desafios e dificuldades que enfrentamos. Que Deus nos abençoe. Amém?